Entrevista.
Bom, 6 estados que planejavam voltar às aulas presenciais em agosto e setembro acabaram recuando dessa decisão. Entre eles, São Paulo, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Acre e Tocantins. Mas será que essa volta às aulas é segura para as crianças? Ontem eu estava conversando com os amigos que têm filhos e perguntei: você vai mandar o seu filho de volta à escola quando voltar, e se voltar ainda esse ano, né? Porque aqui no Rio estava naquela de volta, não volta, eliminar para cá, eliminar para lá, e todos falaram que não sabiam, não se sentiam seguros. Mas o que, que os especialistas pensam sobre esse assunto? A gente conversa com a pediatra do grupo Pronto Baby, doutora Patrícia Rezende. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Gláucia.
Tudo bem com a senhora?
Tudo ótimo. Fora essa confusão pela pandemia, né?
Não é, doutora? A gente num dia volta, no dia seguinte não volta, num dia caiu o número de óbitos, no outro dia já voltou de novo. Ou seja, eu me sinto às vezes como se estivesse na estaca zero, mas eu sei que a gente evoluiu muito aí ao longo dos últimos meses. Doutora Patrícia, é seguro a gente mandar os nossos filhos de volta ao colégio? Porque eu estava conversando, né, com esses amigos ontem e estava falando sobre como a criança, ela, né, gosta de ficar, as meninas ficam de mão dada, né, chamam amiga para cá, amiga para lá, e dançam e brincam. Tem um contato físico, acaba tendo um contato físico e não tem muito discernimento do que está acontecendo. Às vezes a gente não aguenta, né, que dirá a criança. Existe segurança para a volta às aulas?
Então, esse é um assunto muito complicado. E eu acredito que quanto mais novinha a criança, menor seja a segurança. Por quê? As crianças pequenas, elas não têm tanta noção dessa coisa de não pode encostar no rosto, não pode encostar na máscara. Se a gente, que é adulto, quando usa máscara, eu fico reparando, as pessoas já ficam o tempo todo, puxa para cima, puxa para baixo, ajeita para lá, ajeita para cá, como é que vai ser com as crianças, né?
Desculpa, só para falar da máscara, eu fico vendo, eu tenho vários amigos que usam a máscara embaixo do nariz, eu falo assim, gente, máscara embaixo do nariz não está resolvendo de nada o problema, mas não conseguem, porque se sentem sufocados. Imagina uma criança de 4, 5, 3, 6, enfim.
Sim, e aí o que acontece? As crianças pequenas, né, elas trocam brinquedos entre elas, um coleguinha vai e encosta no outro, e as escolas que têm almoço, né, que tem lanche, um coleguinha às vezes pega alguma coisa, troca o lanche. Então é uma situação realmente bem delicada.
Tinha um amigo que estava questionando exatamente isso. Ah, mas criança não pega Covid, criança não tem problema ter o coronavírus. E eu estava comentando, eu falei assim, de repente ela não vai ter tantos problemas, mas ela vai para casa, porque geralmente ela fica com os avós, e os avós têm idade, e aí vão transmitir o vírus para os avós, para os pais, enfim, para quem seja. É mais ou menos isso?
Não. O que que acontece? As crianças podem sim pegar coronavírus, podem sim ter formas graves do coronavírus. Nós, no Brasil, temos relatos de casos graves, inclusive óbitos devido a coronavírus. Claro, numa incidência muito menor do que nos adultos. Mas, ainda assim, é colocar a segurança do seu próprio filho, né, à risca. Então, e tem aquela coisa, o seu filho, ele não vai ficar na escola sozinho. O seu filho está lá, quem tem que estar lá? A cozinheira, a professora, a auxiliar, o porteiro, a diretora. Então, são várias pessoas que têm que estar lá para isso acontecer, que vão estar se expondo no transporte público e, às vezes, moram com alguém, né, que tem uma situação um pouco mais delicada. E, assim, a pandemia vai se perpetuando.
Certo. Qual seria a alternativa, doutora Patrícia?
O que eu acho mais prudente nesse momento é continuar com as atividades online. Alguns colégios têm proposto a volta às aulas em turnos, né? Como é que seria isso? Parte da turma por exemplo, na segunda presencial, na terça online, para diminuir o número de pessoas saindo e se expondo. São alternativas, são várias propostas que a gente ainda vai ter que ver com o tempo, como isso vai ficar, mas eu não acho o retorno presencial completamente seguro agora, não só para as crianças, mas para todas as pessoas que estão ao redor.
É, como a senhora falou, por mais que eles voltem em turnos, né, dia sim, dia não, as pessoas que trabalham vão continuar tendo que ir trabalhar.
Sim, todos os dias, todos os dias. E a gente tem que pensar nisso também. Eu entendo que muitas pessoas vão ter que voltar a trabalhar presencialmente e não tem, por exemplo, uma avó para deixar ou alguém para ficar em casa, né? Então, a gente entende que tem pessoas que não têm essa rede de apoio. Agora, quem puder, é mais seguro não mandar as crianças para a escola, para a segurança das crianças, mas também de todas as pessoas que estão lá.
Uhum. A senhora falou sobre a criança pegar sim, né? Correr o risco de ter Covid, de repente até numa situação um pouco mais grave, com menor índice de incidência, mas eu vejo muitas crianças nas ruas, às vezes ao lado dos pais, e sem máscara, sem nenhum tipo de proteção. Criança deve usar máscara também, doutora Patrícia?
A máscara é recomendada a partir dos 2 anos. Abaixo dos 2 anos, a gente não recomenda pelo risco de sufocar. Acima de 2 anos, a criança deve sim usar a máscara ao sair de casa. E a gente deve explicar que ela tem que ficar com a máscara e que não deve encostar na máscara, porque a máscara pode estar contaminada, suja, né? Então, eu tenho um filho pequeno. Eu acho muito difícil que uma criança de 2 anos você consiga colocar a máscara e deixar que ela não mexa, que ela não tire, né?
Certo. Em casa, os pais precisam usar máscara com a criança, não precisa? A criança que tem avós mais idosos, que está indo visitar os avós ou fica com os avós, como é que faz para lidar com isso, doutora? Porque às vezes tem que ficar com o avô e com a avó, aí tem que usar, criança pode usar álcool gel, pode usar o álcool comum, tem que ensinar, instruir a criança a ficar lavando as mãos, como é que a gente faz?
O álcool, ele deve ser usado quando a gente está fora de casa. Dentro de casa, a lavagem das mãos com água e sabão é tão eficaz quanto o álcool gel. A criança pode sim usar o álcool gel ou líquido sob supervisão, porque também temos riscos de intoxicação. Então, sempre sob supervisão de um adulto. Não adianta muito deixar a criança dentro de casa, por exemplo, 12 horas seguidas de máscara. Primeiro porque a máscara deve ser trocada a cada 2 horas ou antes, se já tiver com sinais de umidade. E segundo, porque no que ela acaba, assim, às vezes, encosta no rosto, encosta na máscara, encosta numa superfície, acaba contaminando tudo. Então, é muito ilusório pensar que manter a criança de máscara em casa traria alguma segurança maior para os contactantes domiciliares.
É uma situação extremamente delicada, né? Por isso que eu acho que colégio realmente vai ser difícil.
Sim, com certeza. E a nossa realidade, né, são salas de aula lotadas para uma professora, às vezes sem auxiliar, uma auxiliar, enfim. E como que a gente vai conseguir controlar isso tudo, impedir que as crianças mexam nas máscaras, troquem as coisas entre si, cheguem perto uma da outra? E aí fica aquela dúvida, por exemplo, uma criança pequena que caiu, se machucou, a professora não vai aconchegar porque tem que manter o distanciamento? Então, eu acho que é muito complicado e não é seguro.
E sem contar o psicológico da criança, né? Se a gente já está meio pancada, imagina a criança que tem que ficar, né? Bota a máscara, tira a máscara, não tira a máscara, não bota a mão na máscara, não bota a mão na cara e não segura. Gente, isso é enlouquecedor. Imagina você com seus 5 anos de idade.
Com certeza. certeza, nessa faixa etária, 5 anos, né, a criança quer correr, quer explorar, quer subir, e aí não encosta em nada, não pode encostar em nada, não encosta no seu rosto. Então, isso vai dando assim, uma sensação de insegurança, né, e para a criança, muito ruim. Eu entendo que são 5 meses aí, a nossa experiência de 5 meses de pandemia, de crianças trancafiadas, temos crianças ficando mais ansiosas, né, pela falta de contato social, falta de atividade física. Então, eu entendo que às vezes a gente pensa assim, nossa, ia ser ótimo voltar para a escola e ver os amiguinhos, mas a gente tem que pensar que isso agora, a gente tem que pensar no bem maior, que é a saúde.
Certo. O recomendado seria esperar a vacina ou mais para frente a gente já poderia pensar em retomar essas aulas?
Enquanto a gente está vivendo com 1.000 mortes diárias, eu não acho prudente. Tem vários países que já começaram as aulas, né? Aí libera um pouquinho, aí vê, novo surto, teve que fechar tantas escolas. Então, o mais prudente é a gente aguardar essa curva diminuir bem e liberar os pouquinhos. O ideal seria esperar a vacina, mas como a gente não sabe quanto tempo vai demorar, pelo menos a gente ter passado desse momento pior da pandemia. O pior da pandemia a gente ainda está vivendo, a gente ainda tem um número de mortes muito alto.
Doutora, e se tratando de bebê, né? A gente pode visitar os bebês, né? A gente tem muito recém-nascido. Como é que faz? Segura a onda, espera, vai, não vai, encosta na criança, bota no colo, não pega, olha de longe.
É muito complicado. Infelizmente, não é o momento. E a gente sabe assim, ah, mas eu vou ficar de longe. Mas se de longe, a gente sem querer, às vezes sem nem perceber, acaba dando uma tossidinha, a gente sabe que o vírus pode ficar em suspensão no ar, né? E a criança acaba sendo contaminada. Então, o ideal mesmo é não visitar nesse momento. Isso está sendo bem difícil, principalmente para as mães recém-nascidas, né? As famílias recém-nascidas. Eu atendo algumas famílias no meu consultório e as crianças assim, de 4 meses que ainda não conhecem os avós. É muito difícil.
É mesmo, eu vou falar por experiência própria. É difícil, mas é como a senhora disse, doutora, é por um bem maior, né? A gente pensando
com
mesmo
certeza
na criança, no futuro da criança, porque existe essa possibilidade, né, da criança pegar o coronavírus de um adulto, né? Ser infectado.
Sim, existe. E assim, quem tem essa vivência, né, de trabalhar dentro do hospital, infelizmente a gente acaba pegando esses casos e vendo esses casos que não têm um desfecho tão bom. Então, eu queria fazer um alerta para que os pais pensassem nisso, né? Antes, eu sei que as crianças estão irritadas, estão trancafiadas, mas ao invés de querer passear ou voltar às aulas agora, a gente tentar ter um pouco mais de paciência e esperar, porque a doença ainda é muito nova, a gente está descobrindo coisas novas da doença a cada tempo, a cada momento, né? Com sequelas que a gente ainda não conhece como vai ser, então o momento é de cautela.
Bom, vamos aguardar, gente, vamos ser pacientes, a gente sabe que é difícil, são 5 meses, mas a gente tem que ter
com certeza
realmente bastante calma, bastante tranquilidade para fazer a coisa certa. Mais alguma coisa que a gente tenha que falar sobre isso, doutora Patrícia?
Bem, uma coisa que eu acho importante lembrar para os pais é o seguinte: esse momento é o único na nossa geração. Nunca tivemos uma pandemia de tal proporção que parou o mundo, né? A última grande pandemia, assim, nós não estávamos vivos.
Verdade.
Então, é um momento que a gente, todos nós, vamos carregar para sempre. E a gente pode carregar de diversas formas possíveis. A gente pode pensar que a criança estava irritada, impossível, difícil, ou a gente pode aproveitar esse tempo para tentar se conectar mais com os nossos filhos, com os nossos familiares. Uma coisa da nossa geração, né, que eu tenho visto muito assim, em consultório, é os pais, às vezes, um pouco desconectados dos filhos, não por mal, mas por trabalharem o dia inteiro e aí já chegam à noite, na hora de dormir, né? Então, agora a gente está tendo essa oportunidade, ainda que forçada, de poder se conectar mais com a nossa família, aproveitar isso.
O ser humano é muito complicado, né? Tava conversando com esses meus amigos ontem, aí um deles falou assim: ah, eu gostava de ficar em casa, mas agora eu tenho vontade de sair. Eu falei assim: ser humano, pelo amor de Deus, se você gostava de ficar em casa, continua gostando de ficar em casa, né, gente? Por que agora que você não pode, você quer sair? Ou seja, nós, né, seres humanos, somos muito complicados, doutora.
É verdade, é muito complicado, mas a gente tem que saber lidar da melhor forma. Os acontecimentos estão aí e estão aí para todo mundo. O que a gente pode mudar é a nossa forma de encarar.
Verdade. E é bom, gente, de vez em quando é bom. Eu descobri ontem, fazendo uma faxina nos meus armários, um saco de açúcar que estava perdido dentro do armário. Claro que já tinha passado da validade, né? Então, assim, a gente, nesse dia a dia, nessa nossa correria, a gente não sabe nem o que a gente tem dentro do armário, né? Então é bom a gente ter essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade para poder, pelo menos, saber o que a gente tem, o que a gente não tem, o que precisa, o que não precisa, porque senão, como a doutora falou, a gente tem duas maneiras de sair dessa história, né? Ou aproveitar bem esse tempo que a gente está sendo obrigado a ter, ou então ficar reclamando e resmungando e querendo sair e acabar não saindo nunca dessa história. Porque quanto mais tempo a gente não encarar isso, mais a gente vai demorar para sair dessa. Doutora, muito obrigada. Bom final de semana e até uma próxima oportunidade.
Para vocês também, para todos os ouvintes. Boa tarde, bom final de semana.
Boa tarde, obrigada. A gente conversou com a pediatra do grupo Pronto Baby, a doutora Patrícia Rezende, falando um pouquinho aí, né, sobre a volta às aulas agora, nesse momento em que a gente está vivendo, né? Como a doutora disse, quem não conseguir, né, tiver que mandar as crianças para aula, não tem muito o que fazer, né? Mas se você pode, se você tem essa possibilidade, né, por que não adiar mais um pouquinho, né? Bom, por enquanto, as aulas não voltaram, mas quando voltarem, vamos ver o que acontece.